Havendo quórum legal, declaro aberta a sessão. Solicito ao vereador Cirineu para que faça a leitura de um trecho da Bíblia.
Apresentaram-lhe então crianças para que as tocasse, mas os discípulos repreendiam asperamente os que as apresentavam. Vendo, Jesus indignou-se e disse-lhes: Deixai vir a mim os pequeninos e não os impeçais, porque o reino de Deus é daqueles que se lhes assemelham. Em verdade vos digo: todo que não receber o reino de Deus com a mentalidade de uma criança, nele não entrará. Em seguida, ele as abraçou e abençoou, impondo-lhes as mãos.
Registro a presença do Jornal Novo Tempo, senhor Ivan, funcionários do Legislativo. Solicito à secretária, coloco a ata da sessão anterior em votação. Aprovado por unanimidade. Solicito ao secretário que faça a leitura do expediente.
Secretária, né? Oi. Nós recebemos do prefeito municipal e da secretária de Educação e Cultura um convite para a primeira Conferência Municipal de Cultura ser realizada na Fábrica de Gaiteiros, dia 15 de junho, às 14 horas. A pauta será Sistema Municipal de Cultura, Leis de Incentivo à Cultura, Criação do Conselho Municipal de Políticas Culturais. Recebemos também do Consórcio Intermunicipal Centro-Sul convite para uma reunião entre prefeito, vice-prefeito, secretários e vereadores no dia 20 de junho, às 14 horas, no Teatro Coliseu, na cidade de Camaquã. Pauta: parceria pública-privada e iluminação pública. Desculpe a gripe. Recebemos também do governador do estado do Rio Grande do Sul o convite para entrega de máquinas agrícolas para os municípios, a realizar-se às 14 horas do dia 8 de junho no Pavilhão Internacional do Parque de Exposição Assis Brasil em Esteio. Proposições da pauta de hoje, número 66 de 2018, do vereador Eduardo Bischoff. Um pedido de informações. Diante da possibilidade do recebimento de duas ambulâncias e uma van para a Secretaria da Saúde, solicito ao Executivo que informe quais as providências estão sendo tomadas quanto ao planejamento para operacionalizar a execução de serviços prestados por esses veículos, uma vez que, para sua execução, será necessária uma nova programação quanto aos plantões realizados pelos motoristas, bem como se haverá necessidade de novas contratações para tal atendimento. Proposição número 67, parceria do vereador Eduardo Bischoff e Lucas Campos. Indicação do projeto de lei que altera a redação do artigo 3º da Lei Municipal 1611 de 2003. Proposição número 68, do vereador Cirineu Luiz Iplinski. Também um pedido de informações, o envio de ofício ao Executivo para que informe a esta Casa quais as emendas parlamentares encaminhadas para o município, indicando os autores, valor, destinação e quais já foram empenhadas até o momento, bem como aquelas cujo valor já esteja depositado à disposição. Proposição número 69, do vereador Claudir. Solicita a Secretaria de Obras que faça o reparo nos canos de esgoto na rua Rosa de Souza Terres com urgência, pois o esgoto está saindo para fora. Proposição número 70, também do vereador Claudir. Solicita à Secretaria de Agricultura que tome providências quanto aos cavalos soltos nas ruas da cidade, já com vários casos de acidentes. Proposição número 71, do vereador João Francisco. Solicita informações do Executivo sobre a possibilidade de parceria com o Correio para ser colocada uma caixa postal comunitária no Passo Grande. Proposição número 72, dos vereadores Lucas Campos e Eduardo Bischoff. Solicita à CE que providencie o melhoramento da rede elétrica no bairro Mate Doce, preferencialmente nas ruas Francisco Gutierrez e Aldo Dias, tendo em vista as frequentes faltas de energia no bairro. Proposição número 73, de autoria de todos os vereadores da Casa, que caminha uma moção de parabenização ao time de futebol feminino Farelo, pelos dois títulos conquistados no Campeonato Regional de Futebol Feminino, realizado no município de Sertão Santana. E o projeto de lei dessa ordem do dia, o projeto de lei número 11, todos os vereadores têm cópia, autoriza o Poder Executivo a abrir crédito especial no valor de R$300 mil.
Obrigado, secretária. Passamos para o pequeno expediente. Com a palavra, vereador Cirineu.
Senhor presidente, senhores colegas vereadores, inicio me solidarizando com o vereador Atos, que está ausente hoje aqui, em razão dos problemas de saúde da sua esposa, a Sara, a quem eu desejo um pronto restabelecimento. Estendo também a minha solidariedade à minha colega aqui, Johnny Cortinaz de Souza, pelo ocorrido ontem, o sinistro que atingiu a sua residência. Graças a Deus, não houve maiores danos pessoais. Mas eu acredito que, além dos danos materiais, o maior dano foi justamente ter perdido aqueles pontos de referência, aqueles objetos que lembravam tudo que viveram naquela casa, a infância das crianças. Mas tenho certeza que, assim como uma fênix, vocês irão se reerguer das cinzas e logo terão tudo isso superado. Passo a falar da questão do projeto de lei 11/2018, que autoriza o Poder Executivo a abrir crédito especial no valor de R$300 mil. Refere-se aqui a R$80 mil para aquisição de ambulância, mais R$170 mil e mais R$50 mil para aquisição de equipamentos, material permanente, aquisição de equipamento odontológico. Da mesma forma como nós aprovamos no mês de abril um projeto idêntico, que abria um crédito especial de R$90 mil para aquisição de veículos da unidade básica de saúde, e entendo que não há nenhum problema para que possamos aprovar também a adequação desses recursos ao orçamento da Secretaria da Saúde. Me refiro a uma proposição de número 66, encaminhada pelo colega Eduardo Bischoff, que fala justamente da necessidade de uma adequação em razão da chegada dos veículos para a Secretaria da Saúde. Tenho meu apoio. E com relação à proposição 067/2018, a indicação de projeto de lei que estabelece uma multa para quem depositar lixo, entulhos similares em lugares inadequados. Realmente, esse projeto, essa indicação, veio a calhar justamente na Semana do Meio Ambiente. E sabemos que as pessoas, muitas vezes, só se educam quando são tocadas no bolso. Às vezes, falta consciência para respeitar o meio ambiente. E com a aplicação de uma multa, sem dúvida, colega vereador, isto traria um ensinamento e uma conscientização com relação à colocação desses resíduos. Com relação ao pedido, à proposição 073, apresentada pelos vereadores desta casa, interessante salientar a importância do trabalho dessas meninas em valorizar esse esporte, agora tão bem praticado pelas mulheres. Isso é um orgulho para nós barrenses, tudo que elas conquistaram nesse período. Tem também o meu apoio. E vou falar agora de uma proposição que encaminhei, a de número 068, que solicita que o Executivo nos mande uma relação detalhada das emendas parlamentares. Isso tem, na realidade, uma finalidade, para que nós possamos aqui tomar conhecimento e, desta tribuna, reconhecer a esses deputados que encaminharam essas verbas parlamentares para a Barra do Ribeiro, para que possamos tornar público para toda a comunidade quais os deputados que nos atenderam. E isso é interessante também para que a gente possa, nesse período, caso haja necessidade, já que o prazo para a liberação é exíguo, que cada partido, então, possa intervir junto aos seus parlamentares federais para ajudar naquilo que for necessário. Muito obrigado.
Obrigado, vereador. Com a palavra, vereador João Francisco.
Senhor presidente, caros colegas, Kátia, os senhores que estão aqui na Câmara e todos que nos assistem pela página da Câmara, uma boa noite. Quero iniciar lamentando o episódio na casa da nossa colega vereadora Johnny. Sinto muito, mas que Deus abençoe a sua família, vida nova, casa nova. Quero dar os parabéns pelo time de futebol feminino Farelo, pela conquista do Campeonato Regional de Futebol Feminino, realizado no município de Sertão Santana. E não vou falar de todas as proposições e o projeto de lei, sou favorável a todos. Os parabéns para os colegas pelas suas proposições. Eu vou me deter aqui na minha proposição da 071, que pedi para o Executivo estudar a possibilidade de ter uma caixa postal comunitária no Passo Grande. Essa caixa postal já existia lá no Passo Grande alguns anos atrás. Eu não sei por que foi retirada de lá, não sei qual o motivo. Mas como já existia, quer dizer que ela pode retornar para lá. É claro que, quando eu falo em Passo Grande, ela fica situada perto da Serrinha e Passo da Estância. Essa caixa postal pode ser usada por essas três comunidades, incluindo Faxinal, por exemplo, o Cerro da Cavalhada. Tem o Douradilho também, que com certeza vai receber. Mas isso é muito importante, por quê? Porque as pessoas saem, tem pessoas que saem do Passo Grande 7 horas da manhã e retornam somente às 19 horas. Essas pessoas, muitas não têm acesso à internet, não têm facilidade para pegar uma segunda via, por exemplo. Então, a pedido da comunidade, eu entrei com a sua proposição. Quero falar também, não sei se o Sereneu vai falar depois, a respeito dos tratores, eu acho que o Dudu deve falar também, que a gente vai receber lá na Esteia amanhã. Né? Amanhã vão receber os tratores. O Sereneu acho que fala melhor depois. Ou o Dudu. Tá bom? Obrigado.
Obrigado, vereador. Passamos para o grande expediente. Com a palavra, vereador Claudir.
Senhor presidente, colegas vereadores, Jornal Novo Tempo, demais presentes. Então, quero falar de duas proposições que eu coloquei já, as duas em segunda instância, como se diz, já coloquei essas aí o ano passado, a respeito dos cavalos soltos na rua, né? Que já não tem mais condições, no bairro Mato Doce mesmo, onde há um tráfego de grande de caminhões de lenha e veículo, os caminhões e carro têm que parar para os cavalos passar. Então, peço uma atenção da Secretaria da Agricultura a esse respeito. E a respeito da proposição que eu fiz da Rua Rosa de Souza Terres, onde foi feita há muitos anos, creio eu que seja um encanamento muito, muito fino, as pessoas não estão conseguindo usar os banheiros, não dá descarga nos seus vasos sanitários, que não desce mais. Então, peço encarecidamente, o pessoal já me pediu para me reunir com eles lá, eu estou tentando mais uma vez com o executivo, né? Antes que dê uma coisa, uma baderna, que como se diz, de repente mais pior. Então, se for o caso, vou me reunir com os moradores lá, vou fazer uma reunião com eles e vou ter que atender o pedido deles, né? E a respeito dessa alteração na lei do colega Eduardo e do Lucas, tem esse caso de descarte de lixo em lugar adequado, galho, não digo lixo, mas os galhos, eu já tentei conversar com várias pessoas e não tem onde botar. Então me diz, vereadores, me perguntam onde é que tem um lugar adequado para a gente mandar uma carroça colocar isso aí. Então, a gente fica com as mãos atadas sem poder dar uma resposta. Então eu peço uma informação para o executivo que onde é que pode, onde é que tem um pátio, um lugar adequado para descartar esses galhos, o resto de obras, coisas assim parecidas. E já aproveitando também, quero pedir para a Secretaria de Obra que bote ali na esquina da Bruna Afonso Inocente uma placa, então, proibindo lixo, né? Seja lixo, entulhos, que já estão acumulando galhos, restos de obra ali. Então, fica feio isso, né? Numa avenida principal, aquele entulho de lixo e galho ali. É isso aí, muito obrigado.
Obrigado, vereador. Com a palavra, vereador Vete. Com a palavra, vereador José Luiz Gonçalves. Com a palavra, vereador Eduardo Bischoff.
Senhor presidente, colegas vereadores, Jornal Novo Tempo, presidente do Partido Democrático Trabalhista, Cassiano, Ivan, nosso parceiro do PMDB lá de Tramandaí, agora um barrense, Dado, funcionários da casa, e Márcio, nosso representante do PTB, que hoje temos em pauta e reservei esse espaço para falar do projeto de lei número 11/2018, que versa sobre os R$300 mil de crédito especial de emendas parlamentares, especialmente duas ambulâncias, uma de pequeno porte, uma grande, que virão muito ajudar nosso município. Foi fruto de articulação de diversas lideranças, dentre essas o Márcio também aqui na Barra, que nos ajudou a partir do ex-ministro e deputado federal Ronaldo Nogueira. Acredito que não tenha maior estresse quanto a esse projeto, é apenas um crédito especial que se abre para poder suplementar no orçamento um dinheiro que está vindo do governo federal para poder ser executado pelo município. Não é um empréstimo que o município está tirando de forma alguma. Por esse motivo, entrei com um pedido de informações, questionando o Executivo Municipal quanto ao planejamento, e conversava antes com o vereador Vete, que é motorista do município, da dificuldade, né, que nós temos de funcionários, número de funcionários, para poder abraçar esse ganho de material, né, essas duas ambulâncias, né, também a van, que já está bem encaminhada também, uma vez que vai aumentar a demanda, obviamente, e a gente vai ter que ter profissional para fazer esse serviço. Então, questiono o executivo quanto à forma que vai absorver esse trabalho, absorver esse serviço, e se vai ser necessário, talvez, até contratações emergenciais. Temos também uma indicação de projeto de lei que altera o valor da multa do lixo atirado nas ruas. Não são os detritos de obras, não são os restos de podas em época correta. Sim, lixo. É eu sair aqui na rua e largar um lixo pela janela do carro. É simbólico isso, sabemos, a fiscalização é pequena, mas é sempre importante, ainda mais na Semana do Meio Ambiente, anteontem era o Dia Mundial do Meio Ambiente, trabalharmos a pauta do meio ambiente. A vereadora Johnny é formada nisso, sabe da importância. Enfim, entramos com isso para tentar sensibilizar ainda mais a população, e esse é o nosso objetivo. Também entramos, eu e o vereador Lucas, com o pedido de providências quanto à CE. Eu, particularmente, e reiterei meu posicionamento essa semana, não acredito mais na capacidade de recuperação da Companhia Estadual de Energia Elétrica. Fiquei estarrecido, como muitos, com a posição de alguns deputados que até pouco tempo eram secretário do governo estadual. Mas, enfim, isso faz parte da política, do jogo sujo da política, e por isso que o Rio Grande do Sul está do jeito que está. E toda vez que falta luz ali na Mato Doce, marcam a gente no Facebook, enfim. E isso já está 2, 3 meses, todas as semanas acontecendo. Todas as semanas. E sempre a gente faz o contato com o gerente, que vai lá, liga, desliga a luz, enfim, mas o problema não se resolve, né? Gerente esse que é a indicação do Partido Socialista Democrático Brasileiro, que votou contrário lá aos projetos do governo do Estado. Enfim, acredito que talvez tenhamos agora alguma resposta e providências a ser tomadas, porque isso é o mínimo, né? Temos também uma moção de parabenização ao time de futebol do Farelo. Eu sou suspeito para falar, fundei o fundo fundadores do Bloco Farelo, embora nunca tenha jogado bola pelo Farelo e nem pretendo. E acredito que veio muito bem essa moção, ainda mais pela questão de ser movida às mulheres que jogam no Farelo, no time de futsal feminino, pelas conquistas recentes, tanto em Mariana Pimentel, Sertão Santana e Barra. Então, era isso, senhor presidente. Acredito que o Cirineu, como sempre, já foi muito, muito feliz nas suas colocações quanto ao que aconteceu à família da vereadora Dione e minha tia. E eu só tenho a dizer que estou sempre à disposição para o que deve é. Meu quarto está lá, pode dormir 10 lá, não tem problema nenhum. E a gente, não é a primeira vez que vocês vão renascer das cinzas e eu acredito que vão passar por isso com tranquilidade. Muito obrigado.
Obrigado, vereador. Questão de ordem, gostaria de cumprimentar o presidente do PTB de Barra do Ribeiro, Márcio, o presidente do PDT de Barra do Ribeiro, Cassiano, e o Almeida, suplente de vereador do PSD. Agora não é mais. Certo. Bom, passamos para o intervalo regimental. Declaro reaberta a sessão. Coloco o projeto de lei número 11 de 2018 em discussão. Passamos para o processo de votação. Aprovado por unanimidade. Os colegas concordam em fazer a discussão e a votação em bloco de todas as proposições? Beleza. Coloco as proposições de números 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72 e 73 em discussão. Passamos para o processo de votação das proposições de número 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72 e 73. Os que estão de acordo permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade e uma ausência. Certo. Por 7 votos favoráveis e uma ausência. Por uma questão de ordem, a vereadora Johnny fez um requerimento verbal pedindo a troca da sessão do dia 21 para o dia 28/6, que é na semana seguinte. Todos estão de acordo? Então tá, aprovado por unanimidade também, dos que estão presentes. Passamos para as explicações pessoais. Algum vereador gostaria de fazer o uso da palavra? Vereador Cirineu.
Senhor presidente, senhores colegas vereadores, saúdo aqui o presidente do PDT, o Cassiano, e o Márcio, do PTB. E vou citar aqui o que o meu colega João Francisco já havia falado. Amanhã o município de Barra do Ribeiro estará recebendo 2 tratores 4x4 com 100 cavalos de potência, que é originário de recursos da bancada federal. E aí, leia-se, deputado Feltz e deputado Fogaça, através também da ingerência e dos pedidos do deputado Thiago Simo e do Edson Brum. Tem recursos federais e tem recursos que foram alocados pelo governo do Estado. Então, amanhã, Barra do Ribeiro irá receber esses 2 tratores que chegam em boa hora para atender a nossa demanda, que é crescente. Eu não posso deixar de falar aqui do acontecido nesse país, agora, na, há poucos dias, com a paralisação dos caminhoneiros. Nós tivemos um movimento justo, um movimento de uma reivindicação que era esperada e reclamada há muitos anos. Mas, num dado momento, depois que esse movimento conseguiu atingir a pauta de reivindicações, outros movimentos se infiltraram e o país parou por um longo período. E isso acabou acarretando prejuízos que nós teremos que amargar por muitos meses ainda, quem sabe anos. Um dia desses, na última semana, o presidente da CMPC, Walter Lídio Nunes, na sua coluna, que ele escreve quinzenalmente para Na Zero Hora, ele faz uma análise detalhada deste episódio. E eu peço a permissão dos colegas, não para ler o texto, mas para ler a conclusão. Essas situações exigem um comitê de crise do qual participem, além do Judiciário, o Executivo, o Legislativo e o Ministério Público, buscando determinações e ações convergentes para serem implementadas com agilidade e atender às demandas da sociedade. A imagem externa do Brasil se confirma cada vez mais. É o país das inseguranças jurídicas, com uma governança incapaz de administrar as crises. Realmente, o prejuízo foi maior do que as conquistas. Todos nós iremos pagar essa conta. Os caminhoneiros merecem ter a redução do diesel, mas, a partir do momento que o movimento extrapolou nas suas reivindicações já atendidas naquele momento, eu acho que, como costuma se dizer de forma bem chula, virou o fio. E o prejuízo, não só para o agronegócio, como também para as indústrias no Brasil, está sendo sentido e será sentido por muito tempo ainda. Encerro aqui a minha manifestação para deixar uma mensagem que esse é um país livre, esse é um país democrático, mas que todos aqueles que busquem as suas reivindicações tenham o cuidado de ter também a responsabilidade para não atingir terceiros que estavam apoiando, que é o caso da manifestação, e que, num dado momento, começaram a sentir os efeitos da continuidade do movimento. Então, assim, todos têm o direito de se manifestar, desde que não atinja também o direito dos outros. Muito obrigado a todos.
Obrigado, vereador. Mais algum vereador para fazer uso da palavra? Vereadora Johnny.
Senhor presidente, colegas vereadores, Jornal Novo Tempo, Cassiano, presidente PDT, o Márcio, presidente do PTB, e o senhor ali, Ivan. Seja bem-vindo à casa. Eu quero tomar essa palavra e dizer aos meus colegas que a nossa família... ocorreu um sinistro, né? Então, como eu disse, né? Vão-se os anéis e fiquem os dedos. Graças a Deus, não aconteceu nada com ninguém, por detalhe, né? Porque a gente, no decorrer de todo o acontecimento, tentando apagar, veio alguma coisa por cima do Moacir. E, rapidamente, a gente conseguiu sair e o fogo se alastrou muito rápido. Mas o que eu quero dizer aqui para vocês, colegas, que de pouco importa toda essa rixa, essa ranço político, essas coisas que são ditas, que são feitas, essas amarguras, de pouco importa quando se passa por uma dificuldade de tamanha que foi o fato ocorrido conosco. Não só conosco, com várias pessoas no município já aconteceu. Imaginem bem, Se a gente, graças a Deus, somos uma família unida, tanto da parte do Moacir quanto da minha parte, todos se ajudam na hora do pega para capar, todo mundo junto. Temos onde ficar, graças a Deus. Aí eu fico pensando, e quem não tem aonde ficar? E antes de antes todo aquele fato, quando eu me vi, tudo, a nossa história, as nossas fotos de casamento, de filho pequeno, enfim, formatura, enfim, toda a vida, como o Cirineu falou aqui da gente lá atrás, dita em fotos, em cadernos de escola, das crianças, umbigo, sei lá. A gente perde um pouco a nossa, não a identidade, a identidade a gente fica, mas a gente perde o saudosismo, que é a gente guardar para até eles mostrarem para os seus filhos. Mas, quando eu chego no portão, eu me dou de cara com uma amiga, que ela não faz muito tempo que ela perdeu uma filha. E quando eu olhei para ela, eu disse, puxa, mas ela perdeu a filha, e eu, o que eu perdi? Eu não perdi nada, eu não perdi nenhum filho, eu não perdi ninguém da minha família, estavam todos ali intactos, claro, chocados, mas um dia eles aprenderão a não ser materialistas. Porque neste mundo nós estamos aqui e somos uma passagem. Temos que aprender que nós estamos aqui para cumprir uma missão. Por que aconteceu comigo, com a minha família? Não sei, mas para mim foi um grande aprendizado. Em que a nossa cidade existem pessoas muito humanas, solidárias, pessoas que botam a mão, tua filha, Cirineu, teu genro, os colegas, né, Claudir, mensagens que recebi por telefone, enfim. Então, isso é importante. O que mais vale numa comunidade que nem a nossa, colegas, é a vida. É a vida e uma amizade que a gente leva no nosso coração, bem no meio do peito. Então, era isso que eu tinha que deixar dito para vocês, que o que estava lá está queimando ainda, mas o que está aqui dentro encheu muito mais de amor, de carinho, enfim, de fraternidade com todas as pessoas que vieram até nós. Muito obrigada pelas palavras de todos os colegas, uma mensagem, muito obrigada pelas suas palavras, Cineu, muito obrigada, Kátia, por ter me visitado, presidente, enfim. E dizer para vocês que, como meu sobrinho disse, já somos fênix, né? Já renascemos das cinzas. E não vai ser esta vez que não vai acontecer, ainda mais agora, que a família é mais unida e nós temos mais sobrinhos que são trabalhadores, né? Então, vai ser fácil tirar de letra isso aí. Muito obrigada, então. E, do fundo do coração, obrigada a todos vocês, meus colegas vereadores.
Muito bem, obrigado, vereadora. Mais algum vereador fazer uso da palavra? Vereador José Luiz.
Senhor presidente, colegas vereadores, secretária hoje, Kátia, Jornal Novo Tempo, e os demais presentes. Eu só queria, agora vendo a ouvindo, melhor dizendo, a colega vereadora, eu queria deixar uma mensagem, especialmente para a senhora vereadora e as demais pessoas que aqui se encontram. Eu não ia falar nada nessa sessão, mas eu acho que agora abri o celular, me deparei com a mensagem e queria passar isso. É um pouco longa, mas é bacana. Certo dia, o fósforo disse para a vela, hoje te acenderei. Ah, não, disse a vela, você não percebe que se me acender, meus dias estarão contados? Não faça uma maldade dessas. Então você quer permanecer a sua vida toda assim, dura, fria, e sem nunca ter brilhado? Perguntou o fósforo. Mas tem que me queimar? Isso dói demais. e consome todas as minhas forças, murmurou a vela. Então respondeu o fósforo, tem toda a razão, mas essa é a nossa missão. Você e eu fomos feitos para ser luz. O que eu, apenas como fósforo, posso fazer é muito pouco. Minha chama é pequena e curta, mas se passo a minha chama para ti, cumprirei o sentido da vida. Eu fui feito justamente para isso, para começar o fogo. Já você é a vela, sua missão é brilhar. Toda a tua dor e energia se transforma em luz e calor por um bom tempo. Ouvindo isso, a vela disse assim, por favor, acende-me. E assim produziu uma linda chama. Assim como a vela, às vezes é necessário passar por experiências ruins, experimentar a dor e sofrimento, para que o melhor que temos seja oferecido e que possamos ser luz. E a verdade é que mar calmo não faz bons navegadores. Os melhores são revelados nas águas agitadas. Então, se tiver que passar pela experiência da vela, lembre-se que espalhar o amor e o combustível é o combustível que nos mantém aceso. Obrigado.
Muito bom, vereador. Com a palavra, vereador Pedro Costa.
Boa noite a todos, presidente, colegas vereadores, Jornal Novo Tempo. O ex-colega de partido e amigo Cassiano e Almeida, presidente do PDT, e ao presidente do PTB, o Márcio, todas as demais pessoas aqui presentes. Eu só vim mais também para demonstrar minha solidariedade à colega Dione, e fiquei muito triste com essa situação. Na hora o ex-prefeito Luciano me ligou, eu queria ir lá, mas eu estou sem carro também, mas aí o Luciano já estava vindo para lá e me manteve informado. E aí, teu maior patrimônio ficou preservado, que é a tua família, Johnny. Existe uma passagem bíblica que diz, juntar muita coisa aqui na terra, onde a traça e a ferrugem come, não vale a pena. A gente vive com tão pouco, né? E é nessas horas que a gente começa a ver a vida da gente, como a gente é insignificante. A qualquer momento poderia ter acontecido uma tragédia muito pior, e não. Só foi queimar aquilo lá e vocês vão dar volta por cima, são guerreiro, tua família é linda, manda um abraço, Moacir, que com certeza já passou. O importante é vocês estarem bem. E dizer para a vereadora que não se abater com isso aí, vereadora. A gente vê tanta coisa na televisão, às vezes as pessoas chorando, que perderam tudo. A gente se comove, né, com aquilo ali. Aquela tragédia que houve na Barra mesmo, na enchente mesmo. Quantas pessoas perderam tudo ali, tia? E a gente, graças a Deus, ontem mesmo a gente pensando, falando com a minha esposa, a gente deitado, pô, pensou queimar as coisas da gente dentro da casa da gente. Pô, é uma coisa boa estar dentro com a família da gente, da casa da gente. Essa hora a gente dá valor, né, Johnny? Mas então, só para desejar minha solidariedade aí, dizer que tudo vai dar certo. Não pude ir lá, mas estava em contato aí para saber do acontecido. Era isso, muito obrigado.
Obrigado, vereador. Mais algum vereador fazer uso da palavra? Então, queria deixar registrado que ontem, no Clube 7 de Setembro, teve a abertura da campanha do Agasalho 2018 e que as doações podem ser depositadas nos vários pontos de coleta distribuídos pela cidade, inclusive aqui na Câmara Municipal. E o cidadão que busca por agasalhos deve se dirigir até a Secretaria de Assistência Social na rua Antônio Joaquim Evangelista 528. Sim. Primeira sessão da Câmara Mirim vai ser agora nesta quarta, dia 13 de junho, às 9h30 da manhã. Estão todos convidados a participarem. Eles estão cheios de boas ideias. Também deixar registrado aqui nossa força, nosso desejo aí que o mais rápido possível tudo volte ao normal. Nossa colega vereadora Johnny, que em conversa com a nossa diretora, nós até estávamos pensando em, de repente, ter que trocar a sessão de dia para até tudo se organizar, e ela fez questão que tudo se cumprisse dentro da normalidade, dentro do horário, dentro do mesmo dia, e que o trabalho não pode parar. Então, grande atitude da vereadora. Conta com a gente. E próxima sessão ordinária, no dia 28 de junho de 2018, às 19 horas, no horário regimental. Declaro encerrada esta sessão. E corte.